Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 23, versículo 14. Quem encontrou, por favor, diga glória a Deus. Está escrito: e Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte, no deserto de Zif, e Saul o buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Eu quero reler: e Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte, no deserto de Zif, e Saul o buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Tome seu assento, por gentileza, e queira Deus, do alto da sua graça, poder, autoridade e misericórdia, falar com esta igreja, maneira que só Ele, na sua eterna majestade, pode falar conosco. Eu estava lendo, pensando, meditando, refletindo sobre este livro de 1 Samuel. Deus tem se agradado de mim, é me dado algumas mensagens neste livro. É uma das histórias marcantes da Bíblia Sagrada, pois o livro começa com a história de uma família, a família de Eucana, cujas esposas chamavam-se Penina e Ana. Ana era estéril, e Eucana, como todo servo de Deus, todo aquele que teme ao Eterno, todos os anos subia a Siló para sacrificar e para celebrar com sua família diante de Deus. Ana, no ano em que está registrado, ela também sobe, mas decreta um jejum, abstém-se de alimento por propósito diante de Deus. Quando o banquete da família termina, Ana tem endereço certo. Ela não vai deitar-se em uma rede, ela não vai assentar-se à beira do rio. Ela procura a casa de Deus, ela procura o tabernáculo de Deus, e chegando no lugar chamado de casa de Deus, ela procura uma coluna, dobra-se e começa a falar com Deus, começa a derramar sua alma diante de Deus. Ana está tendo um particular com Deus, e às vezes o nosso particular com Deus confunde os homens. Às vezes, o nosso particular com Deus deixa o homem sem entender. É o que acontece com Eli. Eli olha para Ana e diz: deve estar embriagada, e vai repreendê-la: mulher, por que é que você está embriagada a esta hora da manhã? Ana se humilha e diz a Eli: não estou embriagada, tua serva não está embriagada, eu estou derramando a minha alma diante de Deus. Entenda uma coisa: a crítica não tirou Ana do altar, a falta de milagre não tirou Ana do altar, a falta de companhia. Você vê que Eucana não vai, ela vai sozinha. Tem decisões espirituais na nossa vida que ninguém vai conseguir te acompanhar, mas não é porque ninguém te acompanhou que Deus não vai te dar. Ana foi sozinha, mas foi enfrentando muitas barreiras, mas foi. Quando Eli percebe que é mulher de Deus e que está em sinceridade, ele libera uma palavra sobre ela, dizendo: Deus te conceda a tua petição. A Bíblia diz que Deus vela pela palavra dos seus servos. Quando Eli proferiu sobre a vida de Ana: Deus te conceda, segundo a tua petição, a terra pronunciou e o céu aceitou. Não entendi, pastor? Eu estou pregando numa dimensão esta noite, em que o que a terra pronunciar, o céu vai aceitar. O céu aceitou. Senhor, me permita usar uma linguagem. Deus anotou na agenda. Quando Ana vai embora, Eli vai receber muita gente e não vai se lembrar mais de Ana, mas Deus anotou na agenda dele. E o texto diz que Ana voltou para casa, mas voltou debaixo de uma palavra. Qual é o segredo desse ano? Não é o primeiro ano que ela vai, não é o primeiro ano que ela celebra, mas é o primeiro ano que ela volta para casa debaixo de uma palavra. Agora entenda, receba no teu espírito a revelação da palavra. Ana não recebe o milagre no templo, ela recebe o milagre em casa. O que você está dizendo, Galvão? A palavra que Deus está lançando aqui vai gerar milagre lá na tua casa. Não, recebe esse manto, recebe essa graça. Você não se moveu de balde, você não se moveu sem propósito. Quem veio na pleno hoje, veio para receber palavra. Então entenda, no mundo espiritual, a palavra está sendo lançada aqui, mas o milagre vai acontecer lá. Vai ter milagre na tua casa. Urabacante, Kamanchori, Kalebaia. Vai de milagre na tua casa. Aponta o dedo de profeta para quem está do teu lado e diga: vai ter milagre na tua casa. Vai ter milagre na tua casa. Agora perceba como Deus é soberano. Eli não foi na casa de Ana. Eucana não foi na casa de Deus naquele momento. Ana, agora, se perguntasse a Eli o que é que vai acontecer com Ana, não sei. Se perguntasse para Eucana o que é que vai acontecer com Ana, não sei. Mas se olhar para Deus e perguntar o que é que vai acontecer com Ana, Deus levanta do trono e diz: eu me lembrei dela. E quando eu me lembro, eu abro a porta. Quando eu me lembro, eu faço um milagre. Quando eu me lembro, eu curo. Quando eu me lembro, eu levanto. Quando eu me lembro, eu repreendo o mal. Quando eu me lembro, eu faço acontecer o que não pode acontecer. Quando eu me lembro, ninguém me segura. Quando eu me lembro, ninguém me detém. Quando eu me lembro, é porque o tempo chegou. Eu me levanto esta noite como profeta de Deus para dizer: chegou o tempo. O homem pode até te esquecer, mas Deus não te esqueceu. Arabagashuri Mikalamaya. Ah, eu estou sentindo Deus aqui. Esse altar tem mistério de Deus. Esse altar está mergulhado na dimensão da glória de Deus. Ana agora concebe. E quando ela estava na casa de Deus, ela fez um voto: se Deus me der um filho varão, eu entrego para ser de Deus. Deus dá, é o menino Samuel. Samuel significa resposta de oração. É milagre como resposta de oração. Eu disse na Mutinga uns dias atrás, vou dizer aqui na Celso, vou dizer aqui na Pleno Central: Deus vai responder tua oração com milagre. Vai. Sim, o menino Samuel agora nasceu. Quando ele é desmamado, Ana leva ele para o templo, entrega nas mãos de Eli. Eli recebe, mas não sabe o que fazer. Entenda uma verdade: Eli recebeu o menino, mas se alguém o entrevistasse e dissesse assim: Eli, o que que esse menino vai ser? Ele dizia: não sei, é complicada a situação desse menino. Então aprenda uma coisa: o que você traz para o templo pode até colocar na mão do homem, mas o responsável é Deus. Não, vou repetir de novo: o que você traz para o templo pode até colocar na mão do homem, mas o responsável é Deus. O que é que Eli vai olhar para Samuel e vai dizer: meu filho, não tem muita perspectiva para você aqui não, aqui você não vai crescer muito, mas faz o seguinte: pega uma tocha de fogo, pega um pote de azeite e sai acendendo as lâmpadas do templo, e todo dia pela manhã, o acendedor de lâmpada levanta, coloca a luz na casa de Deus. Vai acontecer uma tragédia em Israel, toda a casa sacerdotal vai morrer, toda a casa sacerdotal vai ser extirpada. E agora, no mundo dos homens, a notícia é: não tem ninguém para Deus levantar. Vou repetir para você: a notícia que os homens espalham é: não tem ninguém para Deus levantar. Mas lá no céu, a Trindade está reunida: o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Jesus olha para o Pai e diz: Pai, não tem ninguém para o Senhor levantar. Deus diz: sempre tem alguém para eu levantar. Quem é que tu vai levantar, Pai? Eu vou levantar o acendedor de lâmpada. O homem não deu nada para ele, mas eu conheço ele. Ele nasceu por milagre. E quem nasce por milagre, nasce com propósito. E quem nasce com propósito, Deus vai se manifestar. Samuel, na ótica humana, não poderia ser nada, mas Deus fez com que ele fosse sacerdote, juiz e profeta. Eu fico imaginando aquela cúpula religiosa que olhava o menino acendendo lâmpada e dizia: não vai passar disso. Olhava o menino acendendo lâmpada e dizia: a mãe dele entregou ele, deixa ele aí. Daqui a pouco lá vem Samuel, estola sacerdotal, mitra sacerdotal, urim tumim no peito, cajado de profeta na mão, martelo de juiz na outra. E quem disse que ele não ia ser nada, tem que abaixar a cabeça e dizer: está passando o sacerdote de Deus, está passando o sacerdote de Deus. Ergue, canusteve anjoube ras, ramunte kenésia canubri fa. Deus vai surpreender a muitos com o que ele vai fazer na tua vida. Não receba porque é profético. Deus vai surpreender a muitos com o que ele vai fazer na tua vida. Não, o negrão está sentindo arder isso na alma. Deus vai surpreender a muitos com o que ele vai fazer na tua vida. Bendito seja o Senhor. Eita, tem alguém para dar glória aí, será? Tem alguém que ainda tem um aleluia aí, será? Oh glória! Este Samuel se torna homem de Deus, reconhecido. A história do livro prossegue até chegarmos ao momento em que quis um homem próspero dali, perde suas jumentas, quis ter um filho chamado Saul, e quis chamar o filho e diz: encontre o que eu perdi. Saul chama um servo e sai procurando jumenta. Como não acha, como não tem sucesso, Saul já paga. Porque tem gente que é assim, é só não conseguir, é só não sair do jeito que ele pensou, que ele já está desistindo. Mas o servo de Saul diz: espera aí, Saul, aqui nesta cidade tem um homem de Deus, e tudo quanto ele diz acontece. Vamos lá. Saul diz: eu não tenho nada para entregar. O servo diz: eu tenho uma peça de prata. Ei, tem hora que o patrão está despreparado, mas o servo diz: eu ainda tenho prata ainda. Mas eu sou o patrão, mas eu ainda tenho. Tu não tem, eu tenho. Ele diz: eu dou por mim e por você. Saul vai. Quando chega, é Samuel que está lá. Samuel olha para ele e diz: ei, Saul, tu veio buscar jumenta, mas o que Deus quer te dar é unção. Ah, não, 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 você não pegou. Você veio buscar o que perdeu. Deus quer te dar o que você não pensou que ia ter. É unção. Saul entra diante de Samuel como procurador de jumenta, sai diante de Samuel, rei de Israel. A gente entra de um jeito, mas sai com coroa na cabeça, unção na cabeça. Saul sai profetizando, é a grande chance da vida dele. Deus o confirma, rei sobre todo Israel. Saul tem tempo para fazer o que é certo, Saul tem tempo para ser o que Deus queria, mas ele falha, se precipita, não obedece. Chega uma hora que Deus diz: chega. Em 1 Samuel 16, Deus diz para o profeta: enche o teu vaso de azeite e vem, eu vou te enviar à casa de Jessé, o belemita. Deixa eu revelar um segredo aqui. Se alguém chegar para Samuel e perguntar: sabe onde é a casa de Jessé? Ele diz: não. Conhece o endereço de Jessé? Não. E por que tu vai? Porque Deus sabe onde é a casa de Jessé. Deus sabe. Veja, Urabande comanda candaço e decá. Saul tentou e não conseguiu. Agora Deus vai entrar com uma estratégia diferente. Quem é? É Davi. Mandou currículo? Não. Não mandou currículo. Se apresentou dizendo: eu tenho potencial? Não, não se apresentou. Como é que é Davi? Vai na harpa, tocando, adorando, matando urso, matando leão. Jessé tá vendo? Não, Eliabe está vendo? Não, Abinadab está vendo? Não, quem está vendo? Deus. Deus está lá no trono, Saul fazendo besteira e Davi adorando, Saul fazendo bobagem e Davi matando leão, Saul fazendo nada e Davi matando urso. Deus levanta do trono e diz: vou trocar o precipitado pelo adorador, vou trocar. Manocote para Candesco e Canai. Demandogon de Brasto, que me jure que ele baia. Saul está se sentindo seguro no trono, mas Deus já está movendo as coisas, porque em Daniel capítulo 5 está escrito que o governo de tudo está nas mãos de Deus. Deus levanta quem quer e abate quem quer. Deus ergue quem quer e abaixa quem quer. Deus coloca quem quer e faz sair quem quer. Não entendi, pastor. Eu gosto, apóstolo Rodrigo, da expressão de Ezequiel 37, versículo 1, que diz: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Aqui eu tiro três lições. Primeiro, é a mão de Deus que vem sobre você. Segundo, é a mão de Deus que te leva. Terceiro, é a mão de Deus que te coloca. Deus está dizendo: se a mão do homem tentar te manipular, não vai dar certo. Se a mão do homem tentar ajeitar as coisas, não vai dar certo. Se a mão do homem tentar fazer, não vai dar certo. Então fica tranquilo, a mão de Deus está chegando aí. É o que Samuel vai entender. É a mão de Deus que dirige. É a mão de Deus que comanda. É a mão de Deus. E quando a mão de Deus vem, o que que ela faz? Ela leva. Não entendi, pastor. Deus não chegou e pediu licença. Deus não chegou e perguntou se quer. Deus não chegou e perguntou se está disposto. Parece que eu vejo Deus levantando do trono e indo até onde Samuel ou Ezequiel estava. Daqui a pouco Deus não chega dizendo: dá licença, com todo respeito. Deus pega pelo cangote. Te diz: vem cá, mandou que fada que banjou. Vamos aonde, Jeová? Vamos no vale. Vamos aonde, Jeová? Vamos no vale. Só que a Bíblia diz que é Deus que leva, é Deus que leva. Labanto que de frabe andou que fada. Há 10 anos atrás, a minha mão te pegou. Há 10 anos atrás, eu quebrei o laço de morte. Há 10 anos atrás, eu cancelei a sentença do inimigo. E hoje eu te digo: a minha mão está te mudando de posição, e onde eu colocar você, ninguém vai te tirar. Recebe unção para viver, recebe unção para ministrar, recebe unção para existir, recebe unção agora. Aí eu tô sentindo Deus, dá licença que eu tô sentindo Deus.
Dá licença que eu tô sentindo Deus. Deus tá falando com o negrão. Diga na pleno que a minha mão vai levar. Diga na pleno que a minha mão vai colocar. E se a mão do homem se levantar, Deus joga o homem por terra. E se o homem se levantar, Deus joga ele na sepultura. E se o homem se levantar, Deus tira ele da terra. Porque onde Deus pôs, ninguém tira. Onde Deus pôs, ninguém tira. Onde Deus pôs, ninguém tira. Ergue. Cada sube de que é mentoria. Segura a mão de alguém. Está profético o ambiente. Não, quem está sentindo está entendendo que o ambiente está profético. Segure a mão de alguém e diga: onde Deus te colocou, ninguém te tira. Onde Deus te colocou, ninguém te tira. Não vai profetizando, não vai profetizando. Vamos, você é da plena em Cristo. Vamos, onde Deus te colocou, ninguém te tira. Alabando o que derré, alabanduri que mentou, alabanasto que me ter. Joe Maná levantou os teque. Vai se alimentando da palavra, vai se alimentando da graça, vai se alimentando do poder, vai se alimentando da unção, vai se alimentando do mistério, vai se alimentando do mover, vai se alimentando do derramar, vai se alimentando da palavra, vai se alimentando. Eminuque te quentoban de quendoca mandaha, babandori que me maracoma na gandagana, na manuque de que toca da candoque me leva. É hoje, é hoje, é hoje, é hoje. É a mão de Deus que leva, é a mão de Deus que coloca, é a mão de Deus que leva, é a mão de Deus que coloca. Eu marcho na terra Jeová, eu marcho na terra Jeová, eu marcho na terra Jeová, é a mão de Deus. Esse altar é uma experiência com Deus mais profunda. Cada dia que eu subo nesse altar, eu recebo algo novo do céu. Ei, Deus vai na casa de Jessé. Nós todos conhecemos o processo. Deus primeiro limpa o caminho e depois traz o escolhido. Escolhido não pega fila, escolhido chega na hora certa. O escolhido pode até não estar, mas Deus manda buscar. Deus manda buscar. Lá vem Davi, roupa de pastor. Lá vem Davi, do jeito que ele é. Quando ele põe a pé na porta, Deus dá uma ordem para Samuel: o vaso que tu encheu de azeite, derrama sobre ele, porque acabou de entrar o novo rei de Israel. Deus está fazendo. Tem um mistério aqui. Deus não ungiu Davi lá no templo, Deus não ungiu Davi lá no parlatório, Deus ungiu Davi dentro de casa, dentro de casa, dentro de casa. E a Bíblia diz que daquele dia em diante, o Espírito de Deus se apoderou de Davi. É como se o Espírito Santo dissesse: esse aqui é meu e ninguém toma da minha mão. Esse aqui é meu e ninguém tira dos meus braços. Diz a palavra: o negrão está sentindo Deus. Deixa o negrão pregar. Oramaná, decoube de facé. Sim, Davi agora volta, parece que para a mesma rotina. E o tempo passa, acontece uma guerra, os irmãos de Davi vão, ele não. A guerra demora, a guerra se prolonga, até que Jessé chama Davi e diz: Davi, vai lá na guerra, leva suprimento, leva mantimento, leva presente, vê como é que teus irmãos estão. Davi vai chegando na guerra e tem Golias afrontando Israel. Davi chega na guerra como entregador de lanche e sai da guerra matador de gigante. Deus sabe onde te leva. Tu chegou na guerra trazendo lanchinho, vai sair da guerra com a cabeça de quem te afrontou, elevando, cai. Ah, Deus está me dizendo que isso é profético, apóstolo. Então eu vou convidar a noiva do eterno. Lança a tua mão no ombro de alguém e diga: você chegou aqui trazendo lanche, mas tu vai embora com a vitória na mão. Tu vai embora com a cabeça do gigante na mão. Oriamande canjová. Ei, a guerra acaba. Os filisteus agora são tributários de Israel. Os filisteus agora pagam impostos para Israel. Quando Saul vem voltando da guerra, Davi vem ao lado dele, a cabeça de Golias na mão, a espada de Golias na outra. Vai saindo mulheres de todas as cidades ao redor, e daqui a pouco, enfileiradas na estrada, elas começam a cantar: Saul matou seus milhares, porém Davi, dezenas de milhares. Perceba que o elogio das mulheres não mexe com o coração de Davi, porque quem é escolhido por Deus não tem o coração movido nem por crítica, nem por elogio, porque na vida do escolhido o que vale não é nem a crítica, nem o elogio, é o que Deus quer, é o que Deus falou, é o que Deus mandou, é o que Deus decretou, é o que Deus falou. Eba! Eu tô cheinho aqui hoje. Eu estou cheio até a tampa hoje para pregar nos 14 anos da pleno. Mas o coração de Saul se muda. Ele vai parar e dizer: deram milhares para mim e dezenas de milhares para Davi. O que é que falta para ele senão o trono? Perceba você comigo. Davi não fez nada para prejudicar Saul. Pelo contrário, todas as atitudes de Davi ajudaram Saul. Todas as atitudes de Davi fortaleceram Saul. Davi nunca puxou tapete de Saul, porque quem é escolhido não precisa puxar tapete de ninguém. Quem é escolhido não precisa fazer braganha. É mais jocante, beforque, biquel, labandarace, camanchoria. O céu está revelado aqui, irmão. O céu está manifestado aqui, igreja. O céu está presente no culto. É livre de comanaia. Você não vai precisar puxar tapete de ninguém. Você não vai precisar fazer falcatrua contra ninguém. Você não é macumbeiro. Você é crente em Jesus Cristo. Eu nada com ninguém que ele manjou. Vem comigo na revelação da palavra. A Bíblia diz que Saul, quando estava apertado, ele faz uma promessa: quem matar esse gigante, eu dou a mão da minha filha em casamento e ainda faço a família do tal neutra de impostos, isenta de impostos para a vida toda. Davi matou o gigante. Saul vai olhar para ele, e o texto no capítulo 22 de 1 Samuel diz que Saul vai tentar afastar Davi, Saul vai tentar tirar Davi do foco, Saul vai tentar apagar a imagem de Davi, mas Deus colocou Davi no coração do povo. Quanto mais Saul fazia para prejudicar, mais Deus dava para abençoar. Eu vou profetizar. Eu tenho que profetizar. Kelibe de comanto, manto de Kenefase, face de Condarábia, rábia de Comantúria, túria de Kemenácia, Nácia de Provacé, Sé de Camuntefé, Baruque de Ratá, Deque, Pandocofô, Labarassu de Kenesse, Canubri, Fá, Derebe, Acoba, Nassé, Canubri, Fá, Levante, Oquimité. apóstolo Rodrigo Salgado, assim me revela o Eterno. A duque de Fraua, eu vejo um homem, Remini Covacé, que quando chegou diante de ti, nem comida para comer tinha, nem roupa para vestir tinha. A Lube de Quenécia, e tu amaste a vida dele, amaste como pessoa, amaste como vida, e cuidaste dele. Ponique de Praudiqué, o relógio de Deus anotou, tu cuidando dele. Elibinchuque de Quefá, tu pagaste para ele, apóstolo, o que ninguém paga para ninguém. Tu formaste ele, tu consagraste ele, tu ungiste ele. Eminiou-se que menchuricai, tu tiraste terno do teu guarda-roupa para pôr no guarda-roupa dele. Elibinchuque faquelebaçu, o que tu comprava para teu filho, tu também dava para o filho dele. Elibinchuque de Caia, mas tu apostava que era um companheiro, e na verdade era um Judas traidor. Andou contigo, conheceu teu coração, recebeu teu abraço, teu cuidado e o teu zelo, mas agora está amarrada para as costas, mas agora anda mentindo a teu respeito. Tudo que ele foi, foi por causa da unção, mas agora ele anda dizendo que nunca precisou de ti, que nunca você fez nada por ele. Me levantei do trono esta tarde, como Jeová te cedi que nua, e te digo, Isaías 58:8, a tua cura, porque ele te feriu, ele te machucou, a tua cura brotará sem detença. Mas quanto a ele, tô batendo martelo e vou fazer justiça. Não ponhas mais a tua mão, porque eu sou Deus do tribunal, eu sou juiz do tribunal. Assim diz Jeová te cedi que nua. Deus decidiu, tá decidido. Deus decidiu, tá decidido. Deus decidiu, tá decidido. Tá diferente. Não, por favor, não me estranhe. É que tem uma unção sobrenatural na casa. Quem sabe você tá perguntando, esse negrão tá maluco? Não, eu tô possuído de Deus. Hoje o negócio vai ser diferente. Elibionde Kelebaia Suricanta, Urabanduque de Keteme Churabaia, Urabanduque. Tem culto na nação brasileira que Deus fica sentado no trono assistindo para ver o que vai dar. Tem culto na nação brasileira que Deus fica com a mãozinha no queixo no trono dizendo: não tô entendendo esse negócio. Mas tem culto como esse aqui que Deus levanta do trono, pede licença pros anjos, pede licença pros serafim, pede licença pros querubins, e eles olham e dizem: o que que tá fazendo Deus? Deus diz: eu não aguento um culto que nem esse, eu vou descer no arraial, eu vou descer no arraial. Comece a sentir Deus aí, Jesus, me julga agora, se eu tô falando da carne, que ninguém sinta nada, mas se eu tô profetizando pelo Espírito, desce na igreja, desce na igreja, desce na igreja. Desceu ali, e já desceu ali, e já desceu aqui. Desce, 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 desce. Ai, 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 ai. Eu tô percebendo que até aqui no altar ele já desceu. Recebe, desce, debai, dumiguia, rabando que me julga. Eu ouço a voz do Eterno, como eu ouço a voz de um amigo. E o Eterno está me dizendo: diga pra minha noiva que eu desci pra resolver, eu desci pra decidir, eu desci pra resolver, eu desci. Ai, 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 ai. Se tem juiz, ele é juiz dos juízes. Se tem médico, ele é médico dos médicos. Se tem advogado, ele é advogado dos advogados. Se tem senhor, ele é senhor dos senhores. É maior que o céu, é maior que a terra, é maior que o inferno, é maior que o diabo. Chegou quem é maior. Chegou quem é maior. Chegou quem é maior. Chegou, chegou, chegou. Abre portas, as vossas cabeças. O rei da glória tá entrando na pleno. O rei da glória tá... Ai, Jesus, o céu está misturando com a terra. Ai, Jesus, o céu está se misturando com a terra. Ai, Jesus, comece a sentir. Oriamande chou, libiriki andorosia, labai de candorobia, bagasubi, kelebaia. Tem uma glória aqui que é inexplicável. Ai, Jesus. Quanto mais eu prego, mais Deus vai me dando palavra. Quanto mais Deus me dá palavra, mais Ele está me dando revelação. Então te alimenta deste maná. Te alimenta deste maná. A Bíblia vai dizer que sistematicamente Saul começa a perseguir Davi. Saul não tem a capacidade espiritual de entender o que Deus está fazendo na vida de Davi. Saul entende que o trono é dele, que o reino é dele. Saul entende que ninguém mais pode ser levantado. E todas as vezes que Davi se apresenta, Saul se sente mal. Saul faz coisas que só quem está influenciado por um espírito maligno faz. Certa feita, Davi está na mesa com Saul, e a Bíblia diz que Davi tem uma arma na mão, mas Saul tem lança. E tem uma coisa que me intriga, é que a Bíblia diz que por duas vezes Saul tentou cravar Davi na parede. Desculpa, irmão, mas se tu tentar me cravar, vai tentar uma vez só, porque eu vou tentar fazer de tudo para não te dar a segunda oportunidade. Mas Davi, Saul tentou a primeira e Davi está lá. Saul tentou a segunda e Davi está lá. Dias atrás eu estava orando e perguntando a Deus, e eu disse: Deus, por quê? Sabe o que Deus me respondeu? Quem é escolhido meu não tem medo da lança de Saul. Agora eu quero que tu seja profeta. É um momento muito ímpar do culto esta noite. Coloque a tua mão no ombro de alguém e diga: a lança de Saul não vai te ferir. Não, por favor, você está profetizando para alguém que vai viver isto. Declare: a lança de Saul não vai te ferir. Saul pode até jogar ele joga, mas te acertar não acerta não. Eu fico imaginando, Saul começa a mirar, quando ele joga, o anjo diz: aqui, Davi, e a lança passa. No outro dia Saul faz a mesma coisa, mas o anjo está lá dizendo: sai daqui, Davi, e a lança passa. O anjo vai te defender. Me dê sua atenção. Quando Davi está ou quando Saul está endemoniado, é Davi que tem harpa para o demônio sair. Mas Saul está tão cego, Saul está tão desorientado, que ele coloca Davi como grande alvo e grande inimigo dele. E Davi venceu muitas guerras, mas quando chegou em Saul, ele teve problema. E chega uma hora
que Davi não aguenta mais. A pressão está muito grande. Todo lugar que Davi vai, Saul chega lá. Saul vai cercando Davi como se cerca uma presa. Chega uma hora que Davi arranca a roupa de guerreiro, põe saco de cinza nas costas. E alguém diz: está indo para onde, Davi? Eu estou indo para o deserto. E aí vem o texto. Olha para mim. E Davi saiu para o deserto e habitou nos lugares fortes. E habitou numa montanha, no deserto de Zif. Esse lugar tem outro nome, porque Davi não fez como Elias em Horeb, que subiu ao cume do monte. Davi fez como Elias fez depois. Desceu. Entrou numa fenda de rocha, chamada Caverna de Adulão. É o maior guerreiro de Israel. E quando ele entra na Caverna de Adulão, lá está o sem esperança. Lá está o desanimado, o angustiado, o aflito. Caverna de Adulão, na concepção judaica, é ponto final, é fim da linha. Vai para lá quem não tem mais saída, vai para lá quem não vê mais solução, vai para lá quem não tem mais para onde ir. Vai para lá quem diz assim: minha história acabou. Minha história não tem mais jeito. Interessante que o maior guerreiro de Israel vai para a caverna e os amigos não vão lá. As mulheres que cantaram para ele entrar na cidade não vem cantar para ele entrar na caverna. O povo que, quando Davi matou Golias, gritou: o Senhor é Deus. Agora vê Davi perseguido. E deixa eu te dar uma entrelinha. Sabe qual é a estratégia? Era a estratégia de Saul? Difama Davi. A gente não pode mudar o que Davi fez, mas a gente pode difamar ele e mudar o conceito que se tem dele. Vai minando o nome de Davi. É aquele tipo de conversa. Encontra alguém que ama Davi, a pessoa diz: Davi. Ele diz: você sabe quem é Davi de verdade? Davi não é tudo isso que você está pensando, não. E isso é tão sério que tem um salmo que Davi escreveu na caverna de Adulão, que é o Salmo 31. E no verso 12 ele diz assim: eu estou esquecido no coração deles. Sabe o que Davi está dizendo? O Senhor me prometeu que eu vou ser rei, mas nem se lembrar de mim eles se lembram. Eu estou doidinho para soltar a bomba, mas Deus está dizendo: prega um pouco. Se dependesse de mim, eu já ia para o manto logo, mas eu vou pregar. Aí a Bíblia diz que quando a casa de Davi ouviu que ele estava na caverna, um olhou para o outro e disse: bora para lá. Os amigos não foi, mas a casa dele foi. As cantoras não foram, mas a família foi. Porque o
povo te aplaude e tem muita facilidade para te aplaudir quando você está com a cabeça do gigante na mão. Mas o mesmo povo tem muita facilidade para te esquecer quando a tua cabeça está na caverna. O Davi guerreiro, o Davi matador de gigante, o Davi vencedor de peleja, todo mundo quer sentar na mesa que ele está. O Davi perseguido, o Davi caluniado, o Davi traído, ninguém quer estar perto dele. O Davi do sucesso, todo mundo quer uma beirinha na selfie. O Davi perseguido, não posso tirar foto contigo, vai queimar meu filme. E lá vai o guerreiro de Deus, se sentindo esquecido. O povo que ele lutou para defender é o povo que não liga para ele. E isso dói. O povo que ele enfrentou batalha por eles, ninguém tem coragem de ir na boca da caverna dizer: está precisando de alguma coisa, Davi? Mas a família desce e diz assim: ó, Davi, enquanto tu estiver aqui, nós estamos aqui. Eu vou profetizar num âmbito maior. Pode ser que muita gente falsa vai te abandonar, mas quem te ama de verdade vai ficar na caverna contigo. E as nossas lutas são como uma peneira. Luta vai peneirando gente falsa. Porque gente falsa gosta do teu sucesso, mas não suporta a tua luta. Gente falsa quer ir na caravana da vitória, mas nunca coloca a cara no arraial da guerra. Valorize quem entra na caverna contigo. Valorize. Davi vai passar um tempo na caverna. Eita, eu vou soltar o manto, Jesus, me solta aqui. Aleluia. Vai pra cá. Ele olha para um, está desanimado. Ele olha para outro, está angustiado. Ele olha para o outro, desistiu da vida. Ele olha para o outro e diz: para mim não tem mais jeito. Ele olha para Deus e diz: Deus, eu vou ser o que tu me achou. Me dá uma cadeira, Guilherme. Me dá uma cadeira. Jeová, humanamente eu não sei se eu vou ser rei. Eu não sei nem se eu vou sair dessa caverna. Mas Jeová, tu não me escolheu porque eu tinha cara de rei. Tu não me escolheu porque eu tinha pose de rei. Tu não me escolheu porque eu tinha nome de rei. Tu me escolheu, Senhor, por causa disso aqui. Salmo 31, verso 15, diz assim: ó Deus, os meus tempos estão nas tuas mãos. Não estou entendendo, Senhor, quando eu estava lá no vale, lá nas terras de Betel, lá no pasto, eu adorava. Quando o Senhor me mandou para ser ungido, eu adorei. Quando o Senhor me mandou vencer o gigante, eu adorei. Quando o Senhor me fez entrar na cidade, eu adorei. Agora eu estou aqui na prova, esquecido, humilhado, caluniado. Mas espera aí, Senhor, eu ainda não sou rei. Não sou mais o general, não sou mais genro do rei. Não sou mais considerado em Israel. Mas uma coisa ninguém tira de mim: eu sou adorador, eu ainda sou adorador, eu ainda sou adorador. Eu quero conhecer essa noite os adoradores da caverna. Eu quero conhecer essa noite. Não me interessa o que tiraram de você. Ninguém tira a tua adoração. Ninguém tira o teu louvor. Ninguém tira o teu glória. Então joga essa mão pra cima, adorador. Joga essa mão. Segura a mão lá em cima. Agora abaixa a mão. E antes de sentar, não sente ainda. Segura na mão de quem está à tua direita. Segura na mão de quem está à tua esquerda. Deus acabou de me liberar. Agora ninguém me segura. Ele me entoufa. Eu desejei estar pregando aqui essa tarde. Enuque banderece a camantori elevaia. Deus sabe que eu amo esta igreja. Eu pedi a Deus uma palavra e Deus me deu. Então, de mãos dadas com quem está na tua direita, de mãos dadas com quem está na tua esquerda, a Bíblia diz: e Saul perseguiu, buscou, armou cilada, caluniou, fez falcatrua contra Davi todo dia. A sentença de Saul é essa: hoje eu mato ele, hoje eu pego ele, hoje eu acabo com ele, hoje eu destruo ele, hoje eu tiro ele da história, hoje eu acabo com a história dele. Mas o que Saul não contava é que tem o mais de Deus. Qual é o mais de Deus, pastor? Mas Deus não entregou na sua mão. Deus não entregou na sua mão. Pode te perseguir, mas você não está na mão de Saul. Pode te caluniar, mas você não está na mão de Saul. Pode falar mal de você, mas você não está na mão de Saul. Pode armar cilada para os teus pés. Esta noite eu profetizo: o laço quebrou, você escapou e está marchando para a vitória. Urimi calabaia, urimi andalaia. Receba uma palavra profética. Deus não te entrega nas mãos de Saul. Põe a tua mão no ombro de alguém. Põe a tua mão no ombro de alguém. Deixa o Espírito Santo se mover. Põe a tua mão no ombro de alguém e diga: Deus não te entrega nas mãos de Saul. Deus não te entrega nas mãos de Saul. Deus não te entrega nas mãos de Saul. Salmo 31, verso 14. Mas eu confio em ti, ó Deus. Está perseguido, confia em Deus. Está sendo humilhado, confia em Deus. Está no vale, confia em Deus. Está na caverna, confia em Deus. Sabe por quê? Saul vai passar, Saul vai cair. E o que vai acontecer? O que Deus prometeu para Davi vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir. Urabaia, urabachoia, não recebe. Aí eu vou marchar, aí eu vou dar lugar. Eu tô na plena em Cristo, lugar de unção. Adoradores, recebam esta palavra. O que Deus prometeu, Saul não vai impedir. Meu Deus, tem uma cachoeira de glória caindo aqui. 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 Orabatacando que faca lavando. Ai Jesus, já tem Davi chorando. Já tem Davi do ramito que faquité. Já tem Davi falando em mistério. Já tem Davi rodando lavaial. Já tem Davi saltando diante da arca. Urimi kelemanturi kelemaia. Urimi kanamandoko nokofo. Urapakani ketoko nokoso. Urimi kilibintuki libifé. Urimi kelemandoko nokofo. Urimi kelemandoko nubeste. Urimi kelemanturi kalaba. Urimi kalabandoke nebesu. Urimande kimili. Tem um texto em 1 Samuel, capítulo 24, que diz: e Davi cada dia mais ia crescendo. Saul perseguiu, Saul pressionou, Saul fez calúnia. E o que Deus fez? Davi, estão querendo te acabar. Fica tranquilo, Davi. Quando Saul passar, cresce, 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 cresce. Tu vai crescer. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Ai, Jesus. O Iabate, o que minúcia. Lavandur, que perde, dubre, chominai. Urabande, canto, livre, forte, dá. Urabande, coma, se deca. Ulabara, su, deca, labara, se. Urabande, coma, mique, toca, mando, coma, na. Urabanda, labanjo, conobro, forte, lema, se. Urabande, coma, juri, telemai. Jesus, eu vou soltar. Jesus, eu vou soltar. Diz o Espírito Santo a esta igreja: se prepare, o cálice da minha ira transbordou. Eu vou julgar a causa do meu povo. Estou mudando o vosso cativeiro. Se prepare, pleno em Cristo. É hora de crescer. É hora de crescer. É hora de crescer. Recebe aí, recebe. Sabe o que Deus está me dizendo, Ângelo? Eu estou levantando profetas no arraial. Ai, Jesus, vai ficar difícil de segurar agora. Vai ficar difícil de segurar agora. Deus está me dizendo: eu estou liberando para esta igreja. Neste homem que onde fa, remique de prove de kewi, labanto que inicia candarábia, labando limide que não gostou. Ai, Jesus, eu estou sentindo uma graça tão grande. Ai, Jesus, eu estou sentindo uma graça tão grande. É miniode que minuci candarábia, labando come niquenesso e deca, labando rosti que minúcia. Ai, Jesus, Jesus está mandando eu fazer um ato profético aqui agora. Jesus está movendo meu coração aqui agora. Não senta não, adorador. Segura, segura, porque o manto de Deus é muito grande. É mitoprovesse. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Profeta, te prepara. Profeta, põe teu vaso de boca pra cima. Mitoquebeduque vá. Rimanduque de kemini chorimihá. Profetas, profetas que Deus tem levantado aqui. Profetas que são ridicularizados, apontados. Alguém diz pra você: você congrega naquela igreja? Você tem coragem? É? Deus está dizendo: ah, se ele soubesse o que eu estou entregando para minha noiva. Inibe onde quer lidando, inibe tchô, labaduque de quetebe do cafá, labaraco nobria súbria. É, meu Deus, está pegando gente aí. Profeta não vai conseguir se segurar. Deus acabou de falar comigo. Dentro de 30 segundos, onde tiver um vai, e vai ser profético, porque daqui a 30 segundos serão 7 horas da noite. O número 7 vai aparecer. E quando o número 7 aparecer, onde tiver um profeta, onde tiver uma profetisa, não tem demônio que te segura, não tem capeta que te segura. É Benu que dá. Olha aí, eu vou dar a contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Recebe, profeta. Recebe, profeta. 7 horas, 7 unção, 7 graça, 7 poderes. Não. Olha lá, olha lá. Deus tomou a casa de profetas. Deus tomou a casa de profetas. Recebe dessa unção, recebe dessa graça, recebe desse poder, recebe desta manifestação de glória, de glória, de glória, de glória. Saul não te pegou, mas Deus vai te pegar. Olha lá. Canta, ministério de adoração. Canta, ministério de adoração. Canta, ministério de adoração. Aleluia. Arimini que onde é? Ai, Jesus. Ai, Jesus. Ó, a casa está tomada de profetas. Ó, a casa está tomada de profetas. Ó, arrebata crente, Jesus. arrebata crente, lebe, canubre, de canto, de rábia, de mantefrobia.
Que se abra o céu do teu reino.
Abre, 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 abre. Continuais de pé e acreditando nesta palavra e acreditando nesse ministério, para vós que não sois traidores, para vós que não sois blasfemos, reservou o Senhor esta noite uma porção sobrenatural, onde tiver um fiel aqui nessa. Aqui não tem, aqui não tem, aqui não tem, aqui não tem, aqui não tem ninguém na mão de Saul.
O teu é o reino, teu é poder.
Meu Deus, meu Deus, meu Deus, pega, pega.
mandou pra fada candorce. Que me nobe nara come neva some narabás. O céu desceu, o céu desceu e te tocou, e te tocou. O céu desceu e te ai. O céu desceu, o céu desceu e te tocou, e te tocou. Vem, o céu desceu e te tocou, e te tocou. Ai. Jesus, que coisa linda que eu estou vivendo aqui essa noite. O shofar está anunciando um tempo novo. O shofar está anunciando uma nova dimensão. O shofar está anunciando que Deus está na casa. O shofar está anunciando que muda as páginas da história. Ai. Eu quero dar um brado com a pleno. É minori nara bandoro bande que do confondere bandou que levando que leva sé. Tem gente tomada no mistério de Deus. Tem gente tendo visões do céu. E minori que minara subide que andoro bandagando que fala sai. Eu quero dar um brado com você. Aquele brado da alma. Que brado vai ser o nosso hoje, pastor? Eu não tô na mão de Saul. Cadeias estão sendo quebradas. Perseguições terão fim hoje. Maldições cairão por terra. E aí o ministério da pleno vai entrar, mas com aquela força de unção que Deus deu. Mão direita lá em cima. Eita, Jesus. Eu quero ver crente carregado indo embora hoje. Eu quero ver crente carregado indo embora hoje. Qual é que vai ser nosso brado, pastor? Eu não estou na mão de Saul. Eu vou completar esse brado. Nós vamos bradar hoje. Eu não estou na mão de Saul. Eu estou nas mãos de Deus. Vou dizer de novo para tu pegar. Já tem gente voando no meio da igreja. O nosso brado hoje pleno. 14 anos aqui. O nosso brado hoje é esse. Eu não estou na mão de Saul. Eu estou nas mãos de Deus. Mão direita lá em cima. Quando nós dissermos estamos na mão de Deus, o ministério vai ficar pequeno, vai ficar pequeno. Eu vou contar até três. Quando eu disser três, você vai bradar. Eu não tô na mão de Saul, eu tô na mão de Deus. Quando eu disser três, você vai bradar. Eu não tô na mão de Saul, eu tô na mão de Deus. Vamos lá. Um, dois, três. Vai. Eita.
Diga glória a Deus. Diga aleluia. Aproveite e enche o tanque hoje. Aproveite e deixa transbordar. Faz como aquelas mulheres que chegaram, as virgens disseram: eu não tenho só para lamparina hoje. Hoje eu vou levar azeite. Hoje eu vou levar azeite. Hoje eu vou levar azeite. Oh meu Deus, quem vai levar azeite? Levanta a mão para adorar. Levanta a mão para adorar.
Ângelo Galvão, que Deus abençoe. Eu quero dar a honra. Aleluia. 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 Cada um se enche do que gosta. Eu estou me enchendo de Deus. Aleluia. 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 Cada um se enche do que ama. Eu estou me enchendo de Deus. Aleluia. 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 Oh, elevadara semitévia, calabara súria. Seja batizado no Espírito Santo. Receba línguas estranhas. Receba o renovo das tuas línguas hoje. E quer mais? Receba o batismo com fogo. Fogo, 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 fogo. Olha aí, 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 olha aí. Pegou, 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 pegou. A manara, candara, machandara. Pegou, 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 pegou. Que me de ouvir a sia, cante que me tu guia sempre na gaia, torre me avasse andere como naragacia, remanonde que me nefá. Deus está falando comigo, está levantando profeta. Está levantando, está levantando, está levantando, está levantando, está levantando. Deus está levantando, 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 levantando. Eu vejo dons espirituais descendo sobre a igreja. Eu vejo Deus capacitando. A unção vai ser agora, mas a do alto chegou primeiro. Chegou primeiro, chegou primeiro, chegou primeiro. Quem vem comigo, venha. Quem vem comigo, venha. Quem vem comigo, venha. Deixar, irmão. Vira pro teu irmão, diga para ele, diga, meu irmão, tu tá na plena em Cristo. Aqui é proibido ficar calado. E cada um só dá o que tem, né? Cada um só dá o que tem. Ninguém dá o que não tem. Diga glória a Deus. Podeis se assentar. Agora vai partir o momento da unção. Bispo Ednilson Lopes, é com o senhor.
Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. É um filme que passa na nossa cabeça. A alegria que o Espírito Santo de Deus derrama sobre nós a cada culto, a cada aniversário, a cada conquista, a cada momento neste ministério. É um privilégio fazer parte desta obra. É um privilégio ter o apóstolo Rodrigo Salgado como meu pastor, como meu amigo, como meu pai, como o meu companheiro, para poder traçarmos uma história juntos. Eu quero dizer a vocês que quando eu fui ungido a diácono, eu já fazia a função de diácono. Quando eu fui ungido a pastor, eu já fazia a função de pastor. E quando eu fui ungido a bispo, o apóstolo olhou bem dentro do meu olho e ele disse assim: mais trabalho, mais dedicação. E é isso que Deus vai esperar de vocês. Vão ser 253 pessoas que vão dobrar os joelhos aqui. E essas 253 pessoas vão receber responsabilidade dos céus para ter um compromisso com a palavra de Deus. Um compromisso com este ministério. honrar o teu pastor, carregar com você a responsabilidade de ser exemplo dentro e fora da igreja, pregar e viver o que prega. Então, querido, servir mais ainda, porque a quem mais é dado, mais é requerido. Amém? A chamada vai acontecer primeiro por cargo eclesiástico. Vai começar pelos bispos, depois pastores, presbíteros, missionários, evangelistas e diáconos. Terminando esta unção, será reconhecido aqueles que vieram para o ministério já com uma unção adquirida em outros ministérios, aonde apresentaram documentação e provaram que já foram ungidos. E a unção não é tirada, é reconhecida para dar continuidade naquilo que Deus confiou sobre a sua vida. Amém? Então nós vamos ter um período onde as bandeiras, o selo mais importante da nossa nação entrará, a nação que nós temos paixão, que é Israel, nosso estado, a bandeira do nosso estado, e depois da nossa instituição, que é a Igreja do Evangelho Pleno em Cristo. Logo depois, os bispos já consagrados estarão tomando dispositivos para estar ungindo. Serão ungidos primeiro os bispos do ministério, e eles tomarão dispositivos para ungir os pastores, os novos pastores. E os novos pastores ficarão à retaguarda dos bispos para poder assim sucessivamente ungir os outros cargos eclesiásticos. Os pastores ficam, presbíteros, missionários, evangelistas, após ter recebido a unção, retorna aos seus lugares, ou ficará do lado para poder dar espaço para os próximos vir. Amém? Para que depois você se confraternize, parabenize, aí você vai ter toda a liberdade, para que possamos fazer algo bonito e organizado. Lembrando que cada nome que for chamado, simultaneamente a foto vai aparecer no telão. Amém? E logo depois, qualquer situação que esteja pendente, você vai procurar o seu líder direto. Amém? Para que o seu líder direto possa trazer a nós a orientação, a necessidade, para que possamos nos organizar. Isso. Quem já sabe qual é o seu cargo eclesiástico, de pastor a diácono, nós estaremos montando uma fila. Então, os bispos, pastores, presbíteros, missionários, evangelistas e diáconos da igreja, para que quando chamar o nome, na sequência você já vem. Você vai dobrar o joelho diante dos bispos que estiverem aqui na frente, eles vão te ungir, logo depois os pastores vão à nossa retaguarda, nunca passando à frente dos bispos e ungindo todos os cargos eclesiásticos aqui, falado pelo nosso bispo. Amém. O nosso bispo Adevaldo vai ser o anfitrião, pode vir tomar aqui já o lugar na tribuna. Nós vamos se colocar de pé agora todos, que vai ter a entrada das bandeiras.